Salve, salve, fiel torcida! Estamos começando mais um podcast GE Corinthians, que é live aqui no YouTube, no TikTok, nas redes do GE.globo. Hoje, para repercutir mais uma vitória, uma goleada do Corinthians, que fez 4-0 sobre o Nacional do Paraguai, se reabilitou na Copa Sul-Americana depois de estrear com empate, uma atuação insossa. Dessa vez não, uma atuação consistente, com direito a recordes, a marcas de Ángel Romero, que se tornou o estrangeiro com mais gols pelo Corinthians, também o artilheiro da Neoquímica Arena. Enfim, temos muito assunto para tratar nessa live de hoje. Eu sou Bruno Cassucci, setorista do Corinthians aqui no GE. E tenho comigo para essa live outro setorista, meu parceiro Emílio Bota, e também o voz da torcida, o voz da fiel, Careca Bertaglia. Já vou começar com você, Carecão. Sexta partida de invencibilidade do Corinthians. Mais de 70% de aproveitamento com Antônio Pereira. Dá para dar uma empolgadinha de leve aí, às vésperas da estreia no Campeonato Brasileiro, ou você tá pezinho no chão? Boa tarde, Careca.
Fala, Cassucci, boa tarde. Boa tarde, Emilhão. Cara, eu não sou muito de ficar iludido, não. Mas gostei do jogo, gostei de algumas mudanças do Antônio Oliveira. Que bom que ele não é o tipo de treinador cabeça dura que tá dando algo errado e ele vai continuar até o fim. E acho que esse foi o principal motivo de me sentir melhor. Assim que o jogo começou, antes dos gols, quando eu vi que o ponta direito, no primeiro ontem, tinha liberdade, não ia ficar colado na linha. E isso aconteceu bastante durante o jogo. E acho que a chave para o Corinthians criar bastante, fazer bastantes gols. E não dá para falar que ficou barato, mas o Corinthians teve até outras chances para o placar ainda ser ainda maior.
Não, realmente, o Corinthians com controle do começo ao fim, foram 21 finalizações a 1, contra o Lanterna do Campeonato Paraguai, um time bastante frágil, imagino que seja o saco de pancadas desse grupo do Corinthians na Copa Sul-Americana, mas o Corinthians fez o que dele se esperava, né? Conseguiu se impor, conseguiu ter o controle do jogo, construiu, uma vitória elástica, importante para o saldo de gols. E colocando você agora na conversa, Emiliano, eu quero suas considerações iniciais, mas já vou passar a bola contigo para você fazendo uma pergunta a respeito do Romero, né? Ultrapassou o Roger Guedes e se isolou como o principal goleador da Neoquímica Arena, e é o artilheiro do Corinthians em 2024. A gente já pode falar que nesse Corinthians do Antônio Oliveira é Romero e mais 10. E outra, eu perguntei para o Romero, ele não quis responder, ele se esquivou na zona mista ontem lá em Itaquera. Mas queria saber a sua opinião. Dá para a gente colocar o Romero no hall de ídolos do Corinthians já? Romero é um ídolo do Timão? Boa tarde, Emílio.
Fala, Cassucci, boa tarde para você, para o Careca, para todo mundo que tá ligado aqui na nossa live. Cara, eu acho que esse assunto, esse tema de Romero ídolo é realmente bastante polêmico, eu diria. Alguma ala, obviamente, do torcedor, da torcida, vai considerar o Romero um ídolo, muito por conta daquilo que ele vem fazendo, o papel e as características do Romero, né? Um cara batalhador, um cara raçudo, um cara que não desiste, muita das características que o corintiano gosta de assistir, gosta de ver em campo. E por outro lado, tem o lado das conquistas e da importância que talvez o Romero não tenha um papel tão de liderança e talvez não se coloque nessa prateleira de ídolos, e isso acaba diminuindo e não conquistando essa outra parte da torcida que talvez não considere ele um ídolo do Corinthians recente. Quatro títulos que ele conquistou, né? Essas marcas importantes, como o estrangeiro com mais gols pelo clube, o artilheiro nesse momento da Neoquímica Arena. Acho que é uma discussão bastante interessante se realmente o Romero entra nessa prateleira de ídolos ou não. Eu acho que não. Acho que ainda falta alguma coisa, talvez né, um título mais com o Romero sendo protagonista, um jogador um pouco mais líder dentro e fora de campo, um cara que tenha mais a palavra, que tenha mais, talvez tenha esse desejo de realmente ser um ídolo, mas eu entendo o pés no chão dele quando ele talvez deixa para que as outras pessoas, ou para quando ele saia do clube, se colocar nessa prateleira de ídolo, mas obviamente que hoje, nesse time do Antônio Oliveira, é o Romero mais 10 jogadores por tudo aquilo que ele vem desempenhando em campo e também em números, né, fazendo muitos gols e sendo bastante importante nessa reformulação desse ataque do Corinthians.
É uma discussão interessante e é muito pessoal, né, essa questão da idolatria. Eu já acho que o Romero é ídolo, tenho uma opinião um pouquinho diferente. De fato, ele não foi protagonista, né, nos títulos que conquistou, são dois campeonatos paulistas e dois brasileiros, mas ao mesmo tempo que ele não é um protagonista técnico, ele está envolvido em momentos muito emblemáticos, né, naquele 6-1, por exemplo, sobre o São Paulo, ele faz dois gols, ele tem aquela foto, a selfie contra o Palmeiras, que também é muito marcante na campanha do título de 2017, e desse elenco do Corinthians, pelo menos, além do Fagner, que a gente sabe que desperta muita ira, muita irritação nos rivais, o cara que o torcedor do Palmeiras, do São Paulo, do Santos tem bronca no Corinthians é o Romero. E isso tem muito a ver com a postura do Romero, de brigar, de ser um pouco do que o corintiano gosta, da catimba dele mesmo. Eu lembro até que eu fiz uma matéria na primeira passagem do Romero, e que ele se admitia catimbeiro e ele falava um pouco disso, né? Do lado de irritar os adversários, de ser um pouco o que o corintiano é em sua essência, de representar a torcida dentro de campo. De fato, não é um suprassumo técnico, é um cara que tem suas limitações, mas acho que por toda a entrega, pelos títulos já conquistados, pelos números, essas marcas acho que são muito relevantes e no futuro, talvez elas fiquem ainda mais relevantes quando outros estrangeiros vierem para o Corinthians e penarem, suarem para atingir esses 55 gols que o Romero tem. Mas, enfim, faz parte do jogo a gente divergir e é legal para o debate também ficar ainda melhor. Eu aproveito e peço para a galera que está no nosso chat no YouTube deixar o comentário. Romero é ídolo, o que vocês acham? Já podemos colocar nesse hall? Ainda precisa se provar um pouco mais? Comentem aí, deixem o joinha também, para a gente é importante esse like. E eu passo a bola para você, Careca. Romerito, é seu ídolo?
Cara, eu tava pensando aqui enquanto o Emiliano respondia, eu falei, tomara que nem perguntem pra mim. Eu não tenho opinião formada, fui contra a contratação dele quando ele voltou no ano passado, achava desnecessário, calou minha boca, ainda bem, né? Foi muito importante pro Corinthians escapar do rebaixamento, né? Era a nossa briga no momento. Acabou a temporada muito bem, começa bem também essa, né? Até tem um teste ali em alguns jogos junto com o Yuri, mas o Romero mostra o seu valor no amistoso, né? O amistoso, alguns jogadores não levam muito a sério, o Romero levou, colocou ali de novo uma dúvida, e daí na primeira tentativa que não deu certo para Pedro, Raul e Yuri, o Romero voltou a ter chance. E hoje, não consigo falar isso, Romero mais 10, mas acho que não existe discussão nessa. Acho que ele conquistou a vaga dele e, como eu disse na minha primeira participação, muito pela movimentação, a liberdade de movimentação dada a Antônio Oliveira. E ontem ele fez jogada pela esquerda, jogada por dentro, jogada pela direita, como foi a assistência para o gol do Yuri, e fazendo os dois gols atacando a área. Eu acho que ele tem bem isso aí, ele ataca bem esse espaço, preenche bem a área, e acho que de tudo que a gente fala do Romero, a identificação dele é muito grande, ele entende o que é o Corinthians, é um cara que, o Cassu se disse, né, gosta de provocar. Eu lembro, até brinquei com um amigo meu ontem no jogo, Romero quando chegou era aquele cabeludinho, meio emo, tentou dar um chapéu de carretilha, a bola não subiu 40 metros contra o Palmeiras, e daí ele se tornou um jogador diferente, um jogador quase que um auxiliar de lateral, né? Foi importante demais nessa função, não era o cara dos gols, mas foi um cara muito importante naquele time de 2017. Quando ele sai, se torna um jogador diferente, né? Fazendo gol de faltas aí pelo Cruz Azul, seleção paraguaia e tal. E aí ele volta fazendo os gols também. Tem sido muito importante. Eu não consigo colocar porque ídolo é muito forte. Mas como eu dou uma pipocada sempre nesse assunto, eu coloco em prateleiras, eu não consigo falar que o Cássio é maior que o Marcelinho ou que o Sócrates é maior que o Cássio. Então eu coloco esses três numa prateleira e acho que o Romero tem uma importância grande, mas algumas prateleiras para baixo, mas com certeza esse é um nome a ser sempre respeitado pelo torcedor, porque se tecnicamente ele ficou muito tempo sem apresentar grandes coisas, ele nunca deixou de se entregar e no Corinthians isso é fundamental para ter o nome gravado na história.
Boa, Carecão. Eu entendi aí que você não quer falar que é Romero e mais 10 para não ter o corte, para não ser cobrado no futuro, mas você pensa isso daí sim, que exato. Hoje o homem é titular absoluto, né?
Assim, e até para... Eu não trocaria, eu participei da live aqui, a nossa última live, eu não mudaria o time. Eu não mudaria o time. Então, assim, não dá, eu não vou ser hipócrita aqui, e tal... mas tem bastante gente acompanhando a gente, eu realmente não trocaria o time. Mas acho que além das mudanças, e gostei do Fausto Vera também ontem no jogo, eu gostei da explicação do Bruno Lazzaroni, né? A situação não foi peça por peça, mas sim encaixes de movimentação, e acho que essa mudança, não só de nomes, mudança tática e principalmente a mudança de postura, que fez o Corinthians ontem fazer um bom jogo em Itaquera.
Maravilha. A gente vai falar então dessas mudanças táticas, mas antes eu aviso para a galera, tem uma enquete aí na nossa transmissão no YouTube. Vota lá. Romero já é um ídolo do Corinthians? Sim ou não? Também deixe seu comentário, deixe seu joinha. É importante para a gente, como eu disse, para a gente chegar a mais pessoas. Vamos falar então um pouco mais do jogo, destrinchar essas alterações do Antônio Oliveira, falar do desempenho do Corinthians. Foram duas mudanças no papel, a entrada do Fausto Vera no lugar do Breno Bidon e a entrada do Romero no lugar do Pedro Raul. Com essa mudança no ataque, o Yuri Alberto sai do lado direito e vai para o meio. Mas a gente pôde observar também mudanças táticas, né, Emílio? Porque o Fagner atuava praticamente como um ponta-direita, né? Bem espetado, com isso o Romero vinha um pouco mais para dentro. Lógico, né? Esses jogadores eles tinham aquela mobilidade, aquela liberdade para recuar um pouquinho, buscar a bola, mas a gente via uma linha que tinha o Fagner bem aberto, o Romero ao lado dele, o Yuri Alberto por dentro, e aí algo que chamou a atenção, o Hugo, bem avançado também, os dois laterais bem espetados, e o Hugo um pouco mais por dentro, quem ficava ali colado à linha lateral era o Wesley. O Ranieri já naquele posicionamento habitual entre os zagueiros, o Fausto Vera tendo muita responsabilidade na saída de bola, e o Garro também ajudando a municiar esses homens de frente. Você vê essa como talvez a escalação ideal para o Corinthians iniciar também o Campeonato Brasileiro? E, enfim, o que você achou da atuação do Corinthians, dessas opções táticas do Antônio Oliveira? Eu queria te ouvir um pouco mais sobre o jogo, Emilhão.
Cassius, eu acho que, na minha observação, eu estava com o TR ontem, então você não consegue fazer tanto essa visão tática assistindo o jogo no estádio também, que você consegue ter aquela amplitude do campo e você consegue ver essa distribuição bem legal. Mas eu acho que essas mudanças táticas do Antônio foram justamente para potencializar algumas características de jogadores que talvez vinham sendo mal utilizados no Corinthians. O Fausto Vera, por exemplo, eu acho que o papel que ele teve ontem no jogo, dando pro Fausto Vera mais a bola e dando um pouco mais de participação dele no jogo, era aquilo que talvez vinha faltando pro Fausto. Ele sempre estava no segundo tempo, tocava pouco na bola, era um cara, às vezes entrava até com uma certa apatia, né? Você não via o Fausto brigando por bolas, e ontem você já viu uma postura diferente dele. Eu acho que o Fausto precisa muito tocar na bola e participar do jogo. Eu acho que ficou uma prova muito, muito grande disso ontem. Acho que o Hugo, que o torcedor do Corinthians pegou uma certa implicância com ele, né? Parece que o Hugo nunca joga bem, né? Ou não joga razoavelmente bem em nenhum momento. Acho que ele fez uma partida ok ontem, mostrando uma característica que talvez o torcedor ainda não tivesse visto dele, né? Uma característica mais ofensiva. O Hugo sempre foi muito marcado como um jogador defensivo, um cara que fica muito plantado defensivamente para ajudar na recomposição. Acho que o Hugo teve um papel bastante importante ali no meio-campo, na construção, em determinados momentos ali no meio de campo. Acho que ajudou bastante o Garro ali, principalmente na segunda etapa. Acho que no primeiro tempo ele ainda ficou um pouco mais plantado, mas no segundo tempo, quando o time foi, por conta da expulsão do Arévalos, foi um pouco mais para frente, o Hugo mostrou um pouco mais essa característica ofensiva. Então acho que essas mudanças do Antônio foram mais para potencializar alguns jogadores que ele entende que podem ser muito importantes, né? Até o Lazzaroni citou que o Fausto foi extremamente importante na campanha do Corinthians do vice-campeonato da Copa do Brasil e precisava resgatar isso. E talvez dentro desse espelho tático, daquilo que ele imaginou, acho que se encaixou muito bem o Fausto e também o Hugo nessa proposta mais ofensiva no segundo tempo. Então eu acho que se fosse para citar pontos positivos dessa mudança, acho que foi a potencialização dessas individualidades. Para não dizer que eu só falei bem, eu acho que o Félix Torres acabou se atrapalhando em algumas jogadas ontem. Acho que precisa um pouco mais de calma, um pouquinho mais de frieza em alguns determinados momentos, mas acho que é algo que vai ser certamente trabalhado pelo Antônio.
Vai lá, careca, eu vi que você levantou a mãozinha, manda bala.
Primeiro já eu ia falar de uma outra coisa, mas vou falar do Félix. Ainda bem que foi na parte ofensiva, né? Acho que na parte defensiva ele fez bem a saída ali em três, acelerando o passe ali por dentro, às vezes, ou pegando o Fagner já pela beirada, como você disse, quase como um ponta. É que ali no ataque, né, teve aquela furada com o pé ruim, né? Aquela bola que ou fura, ou acerta o ângulo, ou só não acerta o metrô, porque foi no outro gol, né? Foi no gol ali do setor sul. Mas a parte tática é importante, né? Isso a gente falar, porque eu gosto bastante. Aí, ó. Aí que beleza. Agora fica até mais fácil, né? Antigamente, há duas rodadas, quem tá saindo em três era o Hugo. Hugo pela esquerda, Félix Torres pela direita e o Gustavo Henrique centralizado. Eles eram responsáveis pela saída em três, o Wesley virava um ala barra ponta pelo lado esquerdo e o Fagner deveria, na minha opinião, virar esse ala barra ponta também pela direita. Mas não acontecia porque o Yuri estava colado na linha. Com as mudanças táticas de ontem, que estava para fazer essa saída em três, a princípio era o Ranieri no começo do jogo, depois eles começaram a trocar isso, às vezes o Fausto Vera, às vezes entrava o Ranieri, eles iam trocando, mas sempre nessa tática. E o Hugo entrava praticamente como um meia, para ganhar amplitude. O Corinthians tem mais gente no último terço, e o Garro que vinha buscar mais a bola para fazer esse para-brisa, né, de rodar de um lado para o outro, até achar o espaço entre linhas. Essa foi a mudança tática mais importante e acho que passou muito pela entrada do Romero, muitas vezes por dentro. Até citei aqui na última live que era um Jadson de 2015, claro, com características diferentes. O Yuri é um cara mais de área, né, para atacar essa área. O Romero conseguiu fazer essa função por dentro, né, ajudando o Garro, dando mais uma opção entre linhas. E acho que esse foi o segredo do Corinthians para achar espaços. Vai ser todo jogo assim? Não, acho que não, até pela qualidade do adversário, que ontem era bem abaixo realmente. Só que acho que o Corinthians ganha opções. O Corinthians ontem fez um gol em transição, o Corinthians ganha opções, inclusive no banco. Ontem entrou o Mateuzinho, porque o Fagner já tinha cartão amarelo e já tinha tido uma expulsão, né? Acredito que seja por isso, não via a entrevista depois da comissão do Corinthians, mas você ganha o Mateuzinho, aí o Coronado dá uma boa assistência, o Pedro Raul entra e faz gol, que é uma característica nova que o Corinthians pode colocar no jogo, Pedro Henrique, o próprio Paulinho. Então acho que o Corinthians vai ganhando uma cara, vai ganhando opções para, se Deus quiser, fazer um bom segundo semestre. Gostei da parte tática do Corinthians e acho que tudo passou pela liberdade do ponta-direita. O liberdade de poder flutuar por dentro e liberar o Fagner, que chegou várias vezes por ali. até o Fausto Vera se aproximando para fazer uma superioridade numérica pelos lados. Gostei do Corinthians.
Boa, Careca. E o Emílio falou que estava fazendo tempo real, e realmente até é legal contar esses bastidores para quem não está por dentro, né? Para quem não sabe como funciona a nossa rotina. Cara, é uma loucura em dia de rodada, porque os lances vão acontecendo muito rápido, a gente tem que ir descrevendo lá na hora, aí coloca vídeo. Sul-Americana não tem vídeo no nosso tempo real, né, Emílio? Mas tem vezes que coloca vídeo, coloca foto, e aí pega uma estatística, e aí já aconteceu outro lance, você não conseguiu narrar. Então, realmente, quem tá na redação com essa missão tem dificuldade para ver essas nuances táticas do jogo, que quem tá no estádio, como era meu caso ontem, já tem um pouco mais de facilidade. E uma coisa que foi legal de ver foi como, mesmo com o time vencendo, mesmo sendo uma vitória até relativamente fácil, o Antônio Oliveira, em muitos momentos, chegou a ficar nervoso, chegou a ficar irritado. E lógico, lá de cima eu não consigo saber o que ele pedia, mas pelos movimentos e pelo que acontecia em campo, eu entendia que ele pedia passes mais rápidos e a inversão de lado, inversão de corredor, como os técnicos, como os teóricos gostam de dizer. Porque o que, que acontecia? O Nacional, como já era de se esperar, veio com uma proposta muito defensiva, se postou lá atrás, entregou a bola para o Corinthians. E aí o que o Antônio Oliveira e a comissão técnica dele planejavam, o que, que era? Você taca a bola de um lado, envolve o time ali, atrai a marcação, vira para o outro lado para pegar o espaço, para pegar o time desguarnecido. E muitas vezes essa virada de jogo não acontecia de uma maneira tão acelerada, ou mesmo a troca de passes, ela era um pouco morosa, e o Antônio Oliveira cobrava muito isso do time. Acho que depois do 1-0 ele se acalmou, também porque o time passou a ter mais controle, mais facilidade para jogar. E acho que assim, não é querendo ser o cri-cri, o cara chato que depois um 4-0 vem aqui apontar erro, apontar problema. A gente tem que considerar que o Nacional era um time muito, muito fraquinho, né, gente? Que quando pegava a bola, criava muito pouco, e mesmo sem a bola, cedia espaços para o Corinthians, né? O quarto gol do Corinthians, a facilidade que o Mateuzinho tem para dominar, olhar, rolar para o Coronado também domina, ajeita o corpo, levanta na cabeça do Pedro Raul, que cabeceia sem muita dificuldade, acho que exemplifica um pouco disso, mas méritos do Corinthians, que conseguiu, diante de um adversário fraco, se impor. Eu vou passar a bola para você, Emilhão, trazendo um ponto que o Careca pincelou ali, que foi a volta do Coronado e também do Paulinho. E hoje a gente tem uma matéria no GE mostrando que o Corinthians trata esses dois caras aí. O Coronado, obviamente, é um reforço, né? Ele só tinha feito um jogo, é um reforço que chegou para esse ano. Mas o Paulinho, um cara que já está no grupo há um tempo e agora volta a ficar à disposição, é como uma contratação, aí, como um reforço que chega para somar no elenco do Antônio Oliveira. E a gente está há pouco mais de uma semana para o fechamento da janela excepcional, essa janela só para quem disputou o campeonato estadual, e o que a gente ouve é que o Corinthians não deve se reforçar, né, Emílio? Então, queria abordar esses dois pontos, a importância de Coronado e Paulinho retornando. Em breve a gente deve ver também o Diego Palacios, que passou por uma artroscopia no joelho, não atua 2 meses, mas também deve ser reintegrado, deve ficar à disposição em breve. E esse grupo fechado na visão da diretoria, Michael, como que você está vendo esse cenário? Maicon também, que está no processo de transição, é um nome importante, muito bem lembrado pelo Careca. Como que você vê esses retornos e também esse grupo do Corinthians, Emílio? Tá pronto, tá formado, você acha que é o suficiente para o início do Campeonato Brasileiro?
Bom, Cassius, que a gente vem, eu, você, Zé Edgar, nesses dias tentando apurar se o Corinthians está fazendo algum tipo de movimentação nesse mercado mais restrito, né, até o dia 19 de abril, de contratações de jogadores que vinham disputando campeonatos estaduais, né? O que a gente ouve é um consenso geral de que o Corinthians não se fecha, obviamente, para a chegada de novos jogadores, mas que não busca, nesse momento, reforços, por entender que o elenco, que o clube está com um elenco robusto para esse início de Campeonato Brasileiro, para a Sul-Americana e para a Copa do Brasil, até a reabertura da janela em julho, né? E o Corinthians entende que a recuperação do Paulinho e do Coronado, que acabou sendo pouco utilizado nesse início de temporada por conta da lesão, por conta da dengue, passou por essa readaptação ao futebol brasileiro, diria mais adaptação, porque ele nunca jogou aqui, né? O Corinthians entende que o Paulinho e o Coronado são jogadores que deixam o banco de reservas mais robusto para o Corinthians nesse momento para encarar essa primeira etapa do Campeonato Brasileiro, a Sul-Americana e a Copa do Brasil, né? A gente vai ter um teste real mesmo no Campeonato Brasileiro, né? A gente até tinha informação que o Corinthians ia esperar até o jogo contra o Atlético para sentir se realmente teria que trazer alguma peça pontual ou não até o dia 19. Aí você teria um prazo muito mais curto, né? Menos de uma semana para você ir no mercado trazer algum jogador que tenha se destacado em Campeonato Estadual e que atenda à necessidade identificada possivelmente pelo Antônio e sua comissão nesses três jogos, né, os dois válidos pela Sul-Americana e a estreia no Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro, que eu acho que talvez seja o grande teste do Corinthians, não teste, mas acho que talvez o grande clube que primeiro grande compromisso que o Corinthians vai enfrentar depois dessa pausa, né? Obviamente que esses dois jogos pela Copa Sul-Americana talvez não sejam o parâmetro do que o Corinthians vai enfrentar ao longo da temporada, né? No Campeonato Brasileiro, com equipes mais bem estruturadas, com equipes mais fortes, talvez nesse primeiro momento o Corinthians entenda que tem o elenco para conseguir sobreviver até o meio do ano e a reabertura da janela para aí sim buscar mais peças e talvez jogadores que nesse momento não estejam disponíveis no mercado para você conseguir reforçar da maneira como a diretoria entende. Dentro desse contexto, o Paulinho tem contrato só até junho, né? Então a gente aguarda uma definição se o Paulinho vai continuar pelo menos até o fim do ano ou não, que daí caso você não tenha o Paulinho aí sim, talvez a tendência seja você ir no mercado em busca de mais um jogador aí para esse meio de campo.
Bom, ao que tudo indica, não deve chegar ninguém mesmo, né? É difícil a gente cravar esse tipo de coisa, porque dirigente sempre fala, né? Ah, não, estamos fechado, o elenco está fechado. Aí daqui, pintou uma oportunidade de mercado aí, mudamos rumo, mas o que a gente tem ouvido é isso. E vou falar aqui na live o que eu falei para o Emílio, para o Zé Edgar, quando eles tiveram essa informação de que teriam mais alguns testes e que o último deles teria o jogo do Nacional e que o último teste seria contra o Atlético Mineiro. Para mim, não tem pé nem cabeça. Assim, se você não identificou até agora necessidades do elenco e se você não identificou oportunidades no mercado, nomes que se destacaram no campeonato estadual, você vai correr atrás na última semana da janela, já em abril, um elenco que está sendo montado desde janeiro. Enfim,
acho que é só uma... Dependendo do que aconteceu ou não no jogo?
Pois é, acho que é muito mais uma proteção da diretoria no sentido assim, ó, se der uma cagada e a gente não ganhar do Nacional e a gente tomar uma taca do Atlético Mineiro em casa, a gente sai desesperado para prestar satisfação para a torcida e contratar alguém. Pelo menos é como eu visualizo isso. E, ao que tudo indica mesmo, não deve chegar ninguém. Careca, eu vou passar a bola para você, pegando o gancho que o Emílio deixou no final da fala dele, sobre a renovação do Paulinho. É um tema que está pendente, a gente trouxe até informação no GE nos últimos dias que o Paulinho não pensa em se aposentar, mesmo que ele não fique no Corinthians, ele vai seguir jogando. Ele já foi procurado por alguns clubes asiáticos, os principais clubes que o procuraram são do Japão, embora o Paulinho tenha tido uma passagem até de sucesso pelo futebol chinês, o mercado que se mostra aí mais convidativo, mais atraente para ele no momento é o do Japão, mas também a gente ouve que a preferência é por ficar no Corinthians, o clube que ele é identificado e que ele está há tanto tempo aí se recuperando, ele quer agora jogar pelo Corinthians. Você renovaria, Careca? É lógico que a gente não tem todas as cartas na mão, a gente não sabe valores, a gente não sabe as exigências que o Paulinho tá fazendo ao Corinthians, mas de uma forma geral, principalmente pelo aspecto técnico, pela liderança que ele exerce no elenco, pelas peças que o Corinthians tem à disposição hoje, você acha que é um cara para continuar aí pelo menos até o final da temporada?
Cara, quando você começou a pergunta, meio que falar isso, é difícil a gente falar porque a gente não sabe valores, né, exigências. Eu vi uma entrevista do Paulinho falando que já tinha rolado uma redução do salário depois da lesão, né? Daí eu não sei o que ficou combinado, porque foi com a diretoria antiga, né, essa renovação, então não sei o que está pré-estipulado em conversa ou não sei se em contrato. Cara, acho que pensando pela parte da liderança, identificação, O Paulinho, ontem, na hora que foi aquecer a torcida ali do setor sul, já gritou bastante ali, ficou eufórica em ver o Paulinho só aquecer, que ele entrou o estádio inteiro. Primeiro aplaudiu quem estava saindo, né? Mas depois a ênfase foi para a entrada do Paulinho também, os aplausos e o frisão ali da arquibancada. E, cara, é um jogador importantíssimo, né, na história do clube. Mudou até a característica física, né? Eu saí do jogo ontem, ainda fui encontrar uns amigos, um cara falou, pô, aqui não estava dando para ver direito na televisão. Quem que é aquele negrão forte que entrou? Falei, cara, o Paulinho, mano, porque antes ele era aquele magrinho, né, mais trincadinho, assim. Cara, ele tá um touro, mano, tá forte pra caramba, assim, se preparou pra voltar e, se Deus quiser, não tem mais nenhuma lesão, que a gente sabe a importância que tem, né, de estar bem preparadamente pra não depender tanto do ligamento cruzado. Cara, é uma pergunta difícil porque eu não sei todos os aspectos. Quando ele veio, falava assim, 1 milhão, era a situação da Towns lá. Cara, acho que esse valor, sem chance nenhuma, porque eu não vejo o Paulinho como titular do time e o Corinthians não dá para pagar um valor muito alto para ser pro jogador. Ah, mas e o Coronado? Cara, é uma situação diferente, um cara que não tem luvas, até as luvas estão incluídas nesse valor, que foi falado pela diretoria do Corinthians, né, um erro grave, mas acho que é o Paulinho voltando de 2 lesões, assim, eu acho que precisa sentar, conversar por um valor que o Corinthians tenha condições de pagar e o Paulinho também consiga chegar nesse número. Eu acho importante a manutenção, mas se continuar, se a conversa for na casa do 1 milhão e até um pouco menos, acho que daí vida que segue, cada um segue sua vida e o Corinthians busca outro jogador no mercado, porque se o Corinthians conseguir recuperar o Fausto, para ele voltar a ser importante como foi em 2022, você ainda tem aí o Breno Bidon aparecendo, o Ranieri já titular absoluto, o Maicon, como eu disse, daí você não precisa buscar um grande nome, mas sim alguém para compor elenco, ser importante, com valor mais acessível, é o que eu penso, assim. Mas claro que eu tenho muito respeito pelo Paulinho. E se ele abaixar um pouquinho, o Corinthians conseguir pagar isso aí, é um nome importante, sim, na história do clube, e até para ser uma referência para os jovens.
Tem essa questão moral, né, da liderança, tem a questão da idolatria. Eu acho que tem uma questão técnica também. Eu acho que o Paulinho ele pode ser um reserva para o Ranieri, ser um 5. O Paulinho pode ser até um atacante, dependendo das circunstâncias do jogo, em momentos que o Corinthians precise de mais chegada, mais força, mais presença dentro da área. Eu não sei se hoje o Paulinho consegue ser um 8, aquele cara que vai jogar de área a área, que vai percorrer grande distância, que vai dar dinâmica para o time, por conta da idade, por conta das lesões, até pela mudança de biotipo, como o Careca destacou, né? O Paulinho tá grande, não é que ele tá gordo, que ele tá fora de forma, não, mas ele tá mais forte e isso afeta também a mobilidade dele. Vou passar esse pepino para você também, Emilhão. O que que você acha sobre essa renovação do Paulinho aí? Se você estivesse no lugar do Augusto Melo, o que que faria?
Realmente, eu acho que o que mais talvez seja, né, o ponto sensível dessa negociação, que nunca é fácil você, né, colocar um ponto final na passagem de um ídolo pelo clube. Eu considero, sim, o Paulinho um ídolo, ao contrário do Romero, quando a gente vinha discutindo anteriormente. Acho que passa pelos valores, né? Hoje, o Paulinho não entrega mais o que ele entregava há 5 anos atrás ou na passagem anterior que ele teve pelo clube. Então, passa, sim, obviamente, pela situação financeira, por conta do momento que o Corinthians vive nas finanças, né? Não dá para o Corinthians hoje se dar o luxo de pagar um salário extremamente exorbitante para um jogador que talvez não vai exercer o papel de protagonismo, que talvez com o valor que você gastasse nele, você traria, assim, outro jogador que pudesse fazer isso que se espera de um jogador que recebe um salário alto. Mas, obviamente, que talvez hoje olhando o elenco do Corinthians, o Paulinho teria um papel fundamental e uma importância interessante, sendo uma peça do banco de reservas, né? Se você olha a configuração do time do Corinthians titular, você, pô, legal. Mas talvez no banco faltasse, ou falte ainda, peças que possam mudar esse jogo. Talvez o Paulinho seja esse jogador para dar uma mudança, para dar um toque de experiência quando você precisa poupar os jogadores para priorizar uma competição, enfim. Também tem esse aspecto de ser um líder técnico no elenco, ser um cara que se preparou para um pós-carreira na área de gestão dentro do futebol e pode ser um cara preparado para talvez exercer um papel de executivo no Corinthians, ter um papel importante nos bastidores depois que parar. Acho que tem todo um contexto para você analisar o fato do seu ídolo, o cara que está em fim de carreira, quanto que ele vai custar para o clube, mas também a importância que ele tem com a imagem do Paulinho ligado ao Corinthians, né? Talvez você se desfazer de um cara para ele jogar no Japão mais uma temporada, ou mais 6 meses, 8 meses, seja interessante você manter o cara no elenco, um cara que é conhecido, um cara que estudou para trabalhar fora das quatro linhas, que pode ser fundamental para você ter uma gestão de elenco interessante, numa transição, numa mudança de diretoria. Enfim, são vários os fatores, eu não queria estar na pele de quem vai sentar nessa mesa para decidir se o Paulinho fica ou não no Corinthians depois de junho.
É uma decisão complexa para uma diretoria que já teve que lidar com situações parecidas logo ao assumir o comando do Corinthians, né, com o Juliano, com o Renato Augusto.
E vai ter várias esse ano nesse modelo, né, Cassius?
Sim, Fagner, sim. E o que a gente ouve é que a diretoria quer deixar isso lá para frente, né? O caso do Paulinho não dá para, digamos, enrolar muito mais, porque o contrato dele vai até o fim de junho. Mas Cássio e Fagner têm contrato até dezembro, e o que a gente ouve do Corinthians é que eles querem esperar um pouco mais, que não tem pressa para decidir isso, mesmo com esses jogadores podendo assinar um pré-contrato a partir de julho, né? É uma questão delicada e que, no caso do Cássio e do Fagner, ainda tem um componente a mais, tem uma pimentinha a mais, que é o fato de ambos serem agenciados pelo Carlos Leite, né? Empresário que entrou em litígio contra o Corinthians desde o começo do ano, que está executando uma dívida de mais de 60 milhões, 62 milhões e meio, né? Que deu declarações fortes contra o presidente Augusto Melo, houve uma troca de farpas públicas, enfim, é um tema para a gente acompanhar com lupa, acompanhar de perto isso nas próximas semanas, nos próximos meses. Vou pagar um pouco aqui do nosso chat, tem a Beatriz Souza dando boa tarde, salve Corinthians, o Paulo César também, Ibiraci Gustavo falou que estava um pouco desanimado com o time em relação ao último resultado, também vem no Atlético Mineiro voando, o Galo que foi campeão mineiro, mas falou que agora deu uma animada, que está confiante. Tem o Rodolfo Gomes, que está sempre com a gente, um abraço para o Rodolfo. Ele pergunta para o Careca, ele primeiro disse que o Romero é ídolo, diz que o Careca está certo quando fala sobre ingresso, e a gente vai tratar sobre esse tema daqui a pouco. E ele pergunta se não dá para o Biro jogar nessa função que foi desempenhada pelo Hugo ontem, de ser um lateral barra meia. Não tinha pensado nisso, acho que em algumas circunstâncias dá, né, Careca?
No meu canal no YouTube que eu fiz essa semana passada, eu fiz uma análise mais completa, assim, eu falei, para fazer essa função, acho que tem até outras opções, o Biro, até falei do Breno Bidon também, né? Porque o Hugo, ontem, ele deve ter sido lateral durante uns 10% do jogo, na maioria do tempo, porque o Corinthians tinha a bola, né, claro, do adversário. Acho que tinha jogadores com uma capacidade maior para fazer isso, apesar de achar que o Hugo não fez esse jogo ruim, como todo torcedor procura falar que o Hugo, todo jogo, foi mal. Parece que já virou até uma perseguição, eu não gosto disso. E sobre o resto, eu vou esperar entrar na pauta para eu poder opinar. Se eu já quiser que eu fale, fique à vontade que eu já falo.
Eu vou colocar esse assunto na pauta agora. Só sobre o Hugo que você estava falando, tem um comentário aqui no chat que é do Erics, falando que o Hugo tá jogando a Lazinchenko no Arsenal. Enquanto tem os cornetas, tem os empolgados também aí, Careca. Mas vamos falar de ingresso, sim, porque ontem não dá para falar que é um público ruim, né? Eu até quando vi a nota que a gente publicou, a gente fala, o pior público do Corinthians no ano, mas pô, 32.246 torcedores pagantes, o pior público do ano, quem diria, né? E eu sempre lembro disso, que
Terça-feira,
quando a
7 da
Neoquímica
noite.
Arena. Exatamente, terça-feira, 7 da noite, um horário extremamente ingrato para chegar. Muita gente nem consegue ir, porque ainda está no trabalho, na faculdade, na escola. Outros chegam atrasados, como a gente viu, né? O setor norte começa o jogo com nem metade da ocupação e depois ele enche, a mesma coisa o leste. Mas muitos clarões também na arquibancada. E isso tem uma relação com o horário, como a gente falou, mas também tem relação, não dá para a gente negar, com o preço dos ingressos. Houve um aumento, por parte da diretoria, em diversos setores, né? Leste central, oeste superior. E embora o Corinthians não assuma textualmente, não vende, olha, erramos, nos arrependemos, para mim isso ficou implícito na fala do presidente Augusto Melo depois da partida. Ele já tinha me dito, e a gente publicou ainda no sábado, que vai baixar, que o preço dos ingressos no Campeonato Brasileiro será outro, será menor, que ele quer ter pelo menos 70% da Neoquímica Arena, com preços considerados populares. E agora vamos lá, careca, sua opinião sobre isso. Errou, né, a diretoria, e acho que bom que conseguiu perceber aí a tempo, percebeu logo que não tá legal e promete uma mudança de rota, né, careca?
Eu acho que é importante a gente citar algumas coisas disso aí. Vou começar com a minha experiência, tá? Eu moro no Ipiranga, eu tô a 14 quilômetros da Neoquímica Arena. Ontem eu demorei 1h40 para chegar. O horário péssimo, 7 horas da noite. Ponto, e acho que tudo que eu falar a partir de agora passa por esse ponto também. Cara, o Corinthians sabia que o jogo era 7 horas da noite. Sabia da dificuldade que é chegar às 7 horas da noite. Será que não era a hora de fazer um até mais barato para trazer o vendedor, que não tem, às vezes, a pontuação, não tem a condição de ir em todos os jogos, como você disse. O cara está na faculdade, o cara ainda nem saiu do trabalho. Cara, eu sou autônomo, então eu consegui me programar para sair às 5 horas da tarde. Será que não é o momento foi errado? Obviamente que foi. Daí o Augusto fala: ah, mas ele se baseia no horário. Só que o horário é igual para quem está no setor norte, quem está no setor sul. E esse setor estavam com o público lá de todos os jogos. Onde que não estava o público? Onde ele aumentou bastante o ingresso. E aí é uma conta burra, cara. Porque você tira do seu estádio 10, 12 mil pessoas a um preço X, se você colocar um preço Y mais barato, vão estar ocupado. E daí com certeza a renda também é maior. Então, assim, você sabia do horário que era 7 horas da noite e você aumenta o preço. Aí você coloca, além do empecilho do horário, você coloca o empecilho do valor. Cara, já que o horário é ruim, pô, vamos melhorar isso aqui. Vamos colocar um preço mais acessível, porque pode ser que a gente tenha uma perda de público. Mas não. Pô, os caras fazem uma conta que parece que a gente aqui está falando um absurdo. Não é possível que ninguém parou e pensou, cara. E isso é uma promessa de campanha do Augusto. Acho que isso torna a situação mais grave. Se ele nunca tivesse falado nada, aumentou, pô, fazer o quê? Aumentou, vamos ficar bravo, tal, mas o cara nunca prometeu nada diferente disso. Não, houve uma promessa para ser uma coisa diferente. E chega no dia do jogo, uma semana antes, o valor muito diferente do sendo praticado. Então é um erro. E assim como eu brinquei com um amigo no Twitter, ele falou: pô, acho que o Augusto percebeu o erro. Eu brinquei e falei: o Antônio percebeu e mudou no time. Espero realmente que o Augusto tenha percebido o erro e que mude, para fazer o torcedor do Corinthians voltar ao estádio. Claro, como você disse, não é que tinha 10 mil pessoas, não, mas que tenha sempre 40, 45 mil pessoas nos jogos do Corinthians e que não fique da boca para o Corinthians é o time do povo.
Perfeito, careca. E você falava, né? A estratégia, obviamente, é visando uma arrecadação maior, ter uma receita melhor, com o jogo em casa. Mas isso acabou saindo pela culatra, porque além do pior público, o Corinthians teve a pior renda no ano, porque levou menos gente. A renda foi de quase 2 milhões, 1.999 ali, então arredondando para 2 milhões, uma boa renda ainda, mas a pior renda do Corinthians em casa em 2024. Eu não sei se de fato ele já aprendeu com o erro e vai mudar, mas refletindo sobre o erro, certamente ele está, porque a gente está na live aqui, na gravação do podcast, às 2h15, da tarde de quarta-feira, e até agora a gente não tem informação sobre ingresso para Corinthians e Atlético Mineiro domingo, estreia no Campeonato Brasileiro. O Corinthians não divulgou preços, não abriu vendas, a gente tem uma expectativa que isso aconteça ainda hoje, mas seguimos no aguardo, por enquanto nada. Continuo pedindo para a galera deixar o like, comentar aqui no nosso chat, é bem importante essa interação para a gente. E vou passar a bola para você, Emílio. O Careca, durante a fala dele, falou era uma promessa de campanha do Augusto, essa questão de devolver o Corinthians para o corintiano, de ter um clube mais popular, mais acessível. E hoje, nessa quarta-feira que a gente está gravando o podcast, que a gente está na live, completam-se 100 dias de gestão de Augusto Melo. Uma gestão que chegou com muita expectativa e tratou de aumentar ainda mais essa expectativa com muitas promessas. Mesmo depois de eleito, o Augusto seguiu fazendo promessas, então, de venda de naming rights do CT, de contratos de patrocínio milionários, de reforços de peso. Tem muita coisa, né? Aconteceu, a gente teve muito trabalho ao longo desses 100 dias e fica até difícil a gente resumir o que foi esse início de gestão. Mas eu queria um balanço seu, Emílio. Acho que dos pontos que a gente pode destacar, de promessas cumpridas, né? Um patrocínio master robusto, mais transparência nos valores de transferência. A gente ainda não sabe comissionamento, a gente não sabe quantas partes envolvidas ali no negócio, mas pelo menos sabe direito econômico, sabe valores dos negócios, então acho que é algo que tem que se reconhecer. Das promessas não cumpridas, ali eu já destaco... o naming rights do CT da base, que não foi fechado até o momento. O alojamento das categorias de base também é uma promessa de campanha que não saiu do papel. Que mais que a gente pode falar? Acho que a ampliação da Neoquímica Arena é um ponto que o Augusto bateu muito nessa tecla e até agora ainda não foi feito nada. A gente pode até ponderar que a retirada das cadeiras do setor sul foi adiado por conta da partida da NFL, que vai acontecer em setembro, o Augusto já explicou isso. Mas, enfim, um resumo aí, Emilião, qual o balanço que a gente pode fazer desses 100 dias da gestão de Augusto Melo no Corinthians?
Cara, antes da gente falar sobre esse balanço, acho que, né, 100 dias para o tamanho do Corinthians, o tamanho de demandas, de problemas, de desafios que você acaba encontrando em assumir um clube do tamanho do Corinthians, é complicado de você conseguir cobrar alguma coisa. Obviamente que é necessária essa cobrança, mas também acho que é necessário um entendimento também de que o quanto é complicado você fazer a transição de um grupo que estava há muito tempo comandando o clube e você chegar praticamente do zero e ter que colocar a casa em ordem com algumas demandas extremamente urgentes, né, como pagamentos de direitos de imagem atrasados, você buscar novos patrocinadores, prospectar uma nova comissão técnica, depois com a decisão dele da demissão do Mano Menezes, de reestruturar um elenco que já vinha há muito tempo jogando junto e tinha seus líderes muito bem identificados. Acho que dentro desse contexto, o Augusto Melo, obviamente, que peca em várias... em vários pontos, acho que o Corinthians acabou patinando muito em contratações de jogadores, em você solucionar negócios, como foi do Matheus França, por exemplo, que agora voltou a ser Mateuzinho, a perda do Lucas Veríssimo, que talvez tenha sido um dos pontos mais sensíveis nesse início de gestão dele, talvez a condução da comissão técnica do Mano Menezes, de você fazer um planejamento e acabar mudando o treinador, mesmo bancando ele, obviamente que era, talvez a mudança realmente fosse necessária, mas você poderia ter feito talvez um outro movimento no início da temporada, e talvez algumas coisas que o Augusto vem se polindo mais para falar nesse momento, mas que anteriormente ele acabava jogando contra ele próprio, né? O fato de você abrir a possibilidade da contratação do Gabigol e criar uma grande expectativa, de falar em números extremamente exorbitantes e promessas, o torcedor que gera uma expectativa muito grande, e name rights no CT, que o Corinthians vai ter a camisa mais valiosa do Brasil, e você acaba perdendo um patrocinador que, obviamente, rescindiu há 2 meses do fim do contrato, mas você tem 3 espaços em aberto hoje na camisa do Corinthians e que você poderia estar aumentando essa receita. Você tem um patrocinador que você traz, você acaba gerando, queira ou não, uma suspeita do torcedor, um pé atrás por você não ter ali o dono daquela empresa numa coletiva de apresentação de números tão importantes para você apresentar para o futebol brasileiro e até mundial sul-americano, como foi da Vaidbet com o Corinthians. Enfim, acho que dentro desse contexto, dentro da proposta daquilo que o Augusto Melo prometeu muito, né? Ele prometeu muito na campanha e você acaba gerando uma cobrança muito grande em torno dos resultados. Acho que ele acertou em várias coisas, pecou em várias outras, mas acho que a gente vai poder ter uma análise um pouco mais profunda com o passar da gestão dele, né? Da tomada de decisões e como ele reage a tomar as decisões erradas, que obviamente talvez o preço do ingresso tenha sido uma, por exemplo. Vamos ver como que ele vai reagir a isso, como que ele vai solucionar isso. Né? E também ter identificação, como o Careca disse, se o Antônio identificou problemas e corrigiu, que o Augusto também possa ter o discernimento de identificar aquilo que ele precisa melhorar para ele poder ter uma gestão mais próxima daquilo do ideal, daquilo que ele prometeu. Acho que o que ele prometeu vai ser muito difícil ele cumprir quando ele sair nos 3 anos, né, quando vencer o mandato dele. Acho que vai ser muito complicado você cumprir. Acho que ele tem a noção hoje, tendo a caneta do Corinthians, que é muito difícil você conseguir prometer tudo aquilo que cumprir tudo aquilo que ele prometeu. Mas chegar muito próximo disso, né? O Corinthians precisa de um choque de gestão, como ele vem falando, precisa mudar. Se o Corinthians conseguir nesse rumo, vai ser complicado, vai chegar uma hora que vai ser autossustentável, insustentável, perdão. Mas acho que a gente vai poder ter uma noção maior com o decorrer da gestão dele, com as tomadas de decisões e da correção de rota, daquilo que ele identificar que tá sendo errado.
Excelente, Emílio. Um ponto também que foi cumprido, mas a gente ainda aguarda mais detalhes, é a questão da consultoria da Ernst & Young, né, anunciada desde o começo. A gente trouxe até informação no final de semana que o Corinthians planeja, entre o fim agora de abril e o início de maio, uma chamada Semana da Transparência, em que vão ser expostos, apresentados os resultados dessa consultoria da Ernst & Young, também números financeiros do Corinthians. A gente lembra, né, mês de abril é de publicação de balanço financeiro de 2023, então a gente vai ter um raio-x financeiro de como foi a gestão do Irmão Monteiro Alves. Tem no GE agora uma matéria falando sobre esses 100 dias, e aí duas informações importantes que estão ali no meio do texto e eu trago aqui para a nossa live, para o nosso podcast. Uma, Corinthians muito perto de fechar aquele que é o principal contrato, uma decisão estratégica fundamental, talvez a decisão mais importante que o Augusto terá que tomar na gestão dele, dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. Porque a gente lembra, essa ainda é a principal fonte de receita do Corinthians. Direito de TV dá mais dinheiro para o Corinthians do que patrocínio, do que venda de atletas, é a principal fonte de recursos, e o Corinthians está muito perto de fechar a negociação. Tem a proposta da Libra na mesa, que é a da Globo, tem uma proposta também da Brax, aquela mesma empresa que comprou as placas de publicidade da Neoquímica Arena. E nos bastidores a gente ouve que tem mais um interessado, tem mais uma empresa cujo nome é mantido em sigilo, que está interessado em comprar os direitos do Corinthians e, quem sabe, revender no mercado. Outra informação importante, o Emílio falou, são 3 propriedades em aberto na camisa e também tem uma propriedade no calção, que está vaga a parte de trás do calção. Então são 4 espaços que o Corinthians pode negociar do seu uniforme. E segundo o Sérgio Moura, o superintendente de marketing do Corinthians, há uma negociação avançada com uma empresa para ficar já com 2 propriedades, então uma mesma empresa em 2 espaços do uniforme do Corinthians, e negociações também para as outras duas propriedades. Então a gente espera, imagina que possa ter novidades em relação a isso em breve, mas é uma coisa a promessa, outra coisa é a realidade. Sérgio Moura também fala que a negociação para venda do naming rights está avançada, a gente escuta isso desde o começo do ano, por enquanto ainda não tem nenhuma definição, mas fato é que a gente vai ficar em cima, vai continuar acompanhando todos os passos da gestão do Augusto Melo. Careca, você quer pincelar sobre esse assunto? Quer dar seu pitaco aí sobre esse começo do mandato do novo presidente do Timão?
Cara, acho que ninguém é melhor que vocês, assim, e o Emílio, tudo que ele ia falando, eu estava aqui fazendo positivo com a cabeça, concordo 100%, não tiro uma vírgula. Acho que a gente precisa que tem várias coisas ainda para acontecer, mas nós estamos falando de 100 dias só de um clube do tamanho do Corinthians, né? Então, não dá já conseguir tudo em 100 dias. O ideal é que ele vá caminhando para que o quanto antes ele consiga fazer, mas acho que o principal de tudo, e eu brinquei aqui, mas com raiva por dentro, muitos podcasts, muitas lives falando que eles tinham que mudar o nome porque nem se renovava e nem era transparente, né? E hoje a gente tem vistas um pouco mais transparente e acho que isso já é um grande passo para se passar credibilidade, para trazer novos investidores, porque se o próprio não valorizar a sua marca, o tamanho que ele é, a quantidade de torcedores que ele tem espalhado pelo mundo, quem vai fazer isso pelo clube? E era o que a gente via faltando nas últimas gestões. O Augusto Melo, não. Isso ele valoriza bastante o clube. Espero que continue assim.
E nessa entrevista que eu fiz com o Sérgio Moro, superintendente de marketing, ele fala muito isso que o Emílio e que o Careca destacaram, que realmente no começo, até você entender os processos, até você conhecer todos os funcionários que você tem ali no clube, o que cada um tem de responsabilidade, como que funciona a dinâmica ali num dia de jogo, como é o trabalho, enfim, você tem que analisar contratos vigentes, preparar outros contratos. E em meio a isso, resolvendo questões emergenciais, né? Da montagem do elenco, da contratação do executivo, que também era uma promessa, contratou o Fabinho Soldado, de atender o time que está disputando a Copinha em janeiro. Então, você tem uma série de coisas urgentes para resolver e, ao mesmo tempo, questões estratégicas de médio e longo prazo para definir. Então, realmente, 100 dias ao mesmo tempo que já é um prazo legal, já são 3 meses, mas também não é tanta coisa para a quantidade de decisões que você tem que tomar num clube com a magnitude do Corinthians. Eu vou também aproveitar para dar mais um alô para a galera aqui que está no chat com a gente. Tem o Guilherme Gui, que está pedindo um salve, então um salve para o Guilherme. Também para o Babu Graffiti, que não está muito feliz, não. Falou, o Corinthians jogou contra ninguém também. Aí a opinião dele.
Mas jogaram antes contra ninguém e não ganhava.
Pois é. Tanto o Rodolfo Gomes quanto o João Eduardo Rezende estão querendo saber se dá para jogar Coronado e Garro juntos. Você acha que dá, Careca?
Depende do adversário, mas eu não quero pensar nisso agora. Acho que nem tem que pensar nisso agora. Futebol se faz com 15, 16 titulares, não somente com 11. Coronado vai ser uma boa opção, tanto para fazer a do Garro quanto para jogarem juntos, dependendo da condição do jogo. Ontem, se tivesse ficado amarrado o primeiro tempo 0-0, cara, você poderia muito bem ter tirado o Fausto e colocado o Coronado. O Garro tem essa característica de buscar a bola no pé dos volantes.
Eu teria tirado o Ranieri, sabia? Achei o Ranieri bem sem função no jogo de ontem.
Na verdade, quem começa fazendo a saída em 3 era o Ranieri, né? O Ranieri fica fazendo a saída em 3, entrando no meio dos zagueiros.
Então, mas aí poderia ser um cara com mais qualidade na saída do passe, né?
Sim. Tanto que depois ele troca, né? Ele troca e o Fausto começa a fazer mais isso com você. A situação do Ranieri, ele tem uma confiança muito grande, né? No Ranieri, sim. O Ranieri dificilmente sai. Mas acho que, respondendo a pergunta do Rodolfo, acho que questões de jogo, necessidade, assim como o Pedro Raul também pode ser importante. Isso, o elenco se faz com 15, 16. Não, acho que não precisa a gente barra o Antônio Oliveira ficar quebrando a cabeça com isso. Acho que é uma boa opção, mesmo porque ele está voltando de lesão, dengue. Então a gente tem que ter calma aí com ele. Muito tempo fora, né, do Brasil, em ligas numa competitividade maior, né, intensidade. Então, acho que o ideal é ele ir ganhando minutos e pegando confiança, preparando fisicamente para aguentar a temporada brasileira, que é muito mais complicada que o resto do mundo.
Maravilha, Carecão. Vamos então arrematando, fechando aqui o nosso podcast, a nossa live também. Lembrando, na sexta-feira tem clássico no Campeonato Brasileiro Feminino, Corinthians e Santos. Coringão vai jogar fora de casa, na Vila Belmiro. Corinthians que lidera o Campeonato Brasileiro com 4 vitórias em 4 jogos. Já no sub-20 masculino, ontem teve derrota no derby. O Corinthians fora de casa perdeu por 2-0 para o Palmeiras. E no sub-17, daqui a pouco tem clássico contra o São Paulo. Você fica sabendo o resultado, todas as informações no GE.globo. Não só sobre isso, mas também sobre vendas de ingressos, sobre as principais notícias do Corinthians. Tudo que pintar, você confere lá no nosso site. Emilhão, vou te liberar porque eu sei que você nem almoçou e daqui a pouco você está nessa missão aí do jogo do Sub-17. Então, obrigado, meu velho. Suas considerações finais.
É isso, Cassucci. Valeu. Agradeço você, o Careca, mais um debate em alto nível aqui no nosso podcast. E agora, projetar essa caminhada do Corinthians, que domingo começa o Campeonato Brasileiro e campeonato complicado, que ano passado sofreu bastante, mas que o torcedor espera que esse ano seja mais tranquilo, que o Corinthians possa ter um bom desempenho. Até a próxima e na segunda-feira a gente vem repercutir tudo sobre esse jogo aqui. Abraço.
Valeu, Emilhão. Um abraço para você. Careca, seus destaques finais.
Cara, acho que é isso. A postura mudou ontem, a gente viu um Corinthians não aceitando o péssimo jogo que tinha feito no Uruguai, dando uma resposta. E para aquele que fica falando, mas o Nacional é fraco, mas é o último do Campeonato Paraguaio, não podemos esquecer que eles também devem ter olhado a tabela e viram que o Corinthians ficou em 10º no Campeonato Paulista. Então fez o que tinha que fazer ontem, se impôs e venceu, que era o que interessava, e acho que em vários momentos do jogo foi bem. Então, acho que o mais importante era isso aí, e que o Corinthians faça um grande segundo semestre e se fortaleça como clube, que a gente falou aqui do Augusto, e se fortaleça como time. Um abraço fiel, vai Corinthians!
Boa, Carecão. E uma última informação, eu não trouxe mais cedo, para os amantes do futebol americano, da NFL, da bola oval, está definido quem será o adversário do Philadelphia Eagles na Neoquímica Arena. Primeiro jogo da NFL no Brasil será o Green Bay Packers. Então, o jogo Green Bay Packers e Philadelphia Eagles no dia 6 de setembro na Neoquímica Arena. Eu não sei se ingressos à venda, é uma informação que eu preciso...
Dois times verdes, hein, mano?
Dois times verdes, hein, Careca? Capricharam na escolha dos times, mas tudo bem, é um espetáculo e é legal ver o Neoquímica Arena inserida nesse tipo de evento, que se cobrou por muito tempo, né, que o Corinthians conseguisse atrair outros eventos, que não só futebol, para o seu estádio, e a gente está vendo realização de shows. Ontem mesmo foi confirmado um festival de música eletrônica na Neoquímica Arena, também tem esse jogo da NFL. Enfim, importante para o Corinthians gerar receitas e ativar o seu estádio. A gente vai encerrando então aqui a nossa live, o nosso podcast, pedindo para quem ainda não se inscreveu, se inscreve, tanto aqui no nosso canal no YouTube, quanto também no seu tocador de podcast, para sempre receber notificação de quando a gente grava um episódio novo, de quando tem atualização. Obrigado para você que ficou com a gente até o fim. A gente volta na segunda-feira, ou antes, se tiver alguma notícia excepcional, alguma informação nova, algo surpreendente do Corinthians. Mas acompanhe as principais notícias do Coringão na página do Corinthians, no GE.globo. Um abraço para você, até a próxima e tchau.